Nas últimas 8 décadas, inúmeros pesquisadores debruçaram-se sobre o fenômeno dos OVNIs. Avistamentos e interações de pessoas com esses objetos e seus ocupantes são tão numerosos e diversos que é impossível contabilizar e categorizar todos. Seus tipos são os mais variados, de luzes estranhas no céu a sequestros aterradores dentro do próprio quarto. Estudiosos formularam diferentes hipóteses para explicar o fenômeno, mas nunca houve consenso. A tarefa de desvendar o enigma transformou-se num cabo de guerra com múltiplas extremidades, com céticos e crédulos de diferentes linhas de pensamento se puxando ao longo das cordas. Apenas mais recentemente, alguns governos e parte da comunidade científica mostraram-se mais dispostos a debater o assunto, o que limitou a compreensão que o público poderia ter do fenômeno pela maior parte desse tempo. Uma das hipóteses parece ter saído da ficção científica. Seria possível que, ao invés de outro planeta, nossos visitantes sejam, na verdade, de outra dimensão? Desde sua origem, o ser humano depara-se com o inexplicado, um convite para a curiosidade e o sobrenatural. Mesmo numa era guiada pela razão, alguns episódios ainda desafiam a forma como compreendemos o universo à nossa volta. Tentar solucioná-los pode nos levar aos limites do conhecimento e da própria natureza humana. Se tiver coragem, dispa sua mente de superstições e prepare-se para uma visita ao desconhecido. Eu sou Eduardo Oliveira. Bem-vindo ao Podcast X. Antes de continuar, eu preciso te pedir para seguir o nosso perfil no Instagram, @podcastxbr. Por lá eu compartilho conteúdo sobre os episódios, inclusive imagens que eu menciono aqui, bastidores de produção e outros casos insólitos. Toda quarta-feira temos um papo rápido pelos stories. Os ouvintes sugerem o tema. Geralmente são notícias ligadas a temas misteriosos. Segue lá e compartilha marcando a gente. No YouTube também, @podcastxbr. O YouTube é mais uma plataforma para você acompanhar os episódios, então inscreva-se no canal e deixe os seus comentários por lá. Aproveitando, segue a gente também na plataforma que você usa para ouvir os seus podcasts e deixe aquela avaliação marota para a gente, pode ser? Eu falo a gente, mas eu faço esse podcast totalmente sozinho e dá um baita trabalho e eu ainda não consigo postar os episódios novos com a frequência que eu gostaria. Então, sempre que você deixa 5 estrelas ou compartilha, eu fico muito feliz. Agora sim, o episódio. Diferentes hipóteses foram criadas para explicar o fenômeno ufológico. A mais famosa é a extraterrestre. Os OVNIs ou FANIs ou UAPs, fenômenos anômalos não identificados, seriam naves vindas de outro ponto do universo, pilotadas por formas de vida inteligente que se desenvolveram por lá. Existem outras hipóteses com características extraordinárias, por exemplo, seres humanoides inteligentes vivendo no subterrâneo ou nos oceanos e saindo para explorar a superfície. Há também a ideia de viajantes no tempo, humanos do futuro, se ainda podemos chamá-los assim, viajando para a nossa época. Do outro lado, há explicações que tratam o fenômeno como algo mais ligado ao nosso próprio mundo conhecido. Por exemplo, erros de identificação de fenômenos naturais, como raios globulares ou sprites, ou de aparelhos de fabricação humana, como aeronaves e satélites. Outros exemplos são fraudes e efeitos psicossociais, como sugestionabilidade e histeria coletiva. Muitos casos ufológicos já foram explicados dessas maneiras, mas eles não representam a totalidade das ocorrências. Além disso, explicações como essas podem ser aplicadas a alguns elementos de casos ainda não solucionados completamente. Bons exemplos disso são as ondas ufológicas, situações em que uma população torna-se mais suscetível a vivenciar uma experiência ufológica porque foi sugestionada por alguma informação que se tornou popular. Também precisamos ter em mente que muitos casos não foram solucionados porque não havia informação suficiente para isso, ou porque sequer foram devidamente pesquisados. Em fevereiro de 2023, 4 objetos foram abatidos pela Força Aérea dos Estados Unidos na América do Norte, um deles sobre o Canadá. Esses acontecimentos tomaram a mídia e reavivaram em parte do público e dos políticos americanos a suspeita de que algo estava sendo ocultado pelos militares, com a história de que seriam balões espiões estrangeiros. Em 5 de junho, começaram a ser veiculados trechos de uma entrevista em vídeo e matérias escritas na internet com denúncias de David Grush de que o governo dos Estados Unidos teria naves de origem exótica e até alguns corpos de tripulantes não humanos. 6 dias depois, o canal News Nation apresentou a versão completa da entrevista feita pelo jornalista australiano Ross Coulthard com Grush. Por diversas vezes, foram usadas expressões como inteligências não humanas e objetos de origem exótica. Grush é um veterano do Afeganistão e foi oficial de inteligência da Força Aérea. Trabalhou na National Geospatial Intelligence Agency, a NGA, responsável por inteligência geoespacial no âmbito de combate, e no National Reconnaissance Office, o NRO, responsável por projetar, construir, lançar e operar satélites de reconhecimento. Para que possamos entender melhor, imagine que o NRO opera os satélites que fazem imagens que são repassadas para outras agências de inteligência, por exemplo, a NGA. Entre 2019 e 2021, Grush foi representante do NRO no Unidentified Aerial Phenomena Task Force, uma força-tarefa do Pentágono com o objetivo de estudar fenômenos aéreos não identificados. Depois, até julho de 2022, fez parte da liderança da NGA no âmbito dos FANIS e representou a agência dentro da força-tarefa. Após deixar seu posto na estrutura da inteligência, ele ajudou a redigir a National Defense Authorization Act, uma lei federal com provisões para relatos de FANIS, incluindo proteção a denunciantes. Não vamos nos alongar aqui nas alegações feitas por Grush, que até a produção desse episódio ainda não tiveram provas tornadas públicas. O que nos interessa em sua história é um ponto bem específico que ele mencionou naquela entrevista. But it could be that this is not necessarily extraterrestrial and it's actually coming from a higher dimensional physical space that might be co-located, you know, right here. Poderia ser que isso não seja necessariamente extraterrestre e, na verdade, está vindo de um espaço físico dimensional mais alto, que pode estar colocalizado bem aqui. Essa é a hipótese interdimensional. O conceito de multiverso é relativamente comum na cultura pop atual, embora cada obra retrate com suas próprias características. Com avanços da física moderna no século XX, surgiu a ideia de que existiriam universos paralelos e dimensões não acessíveis naturalmente ao ser humano. As hipóteses têm fundamentação teórica e matemática, mas não existem dados empíricos convincentes corroborando a ideia. Críticos dizem que o conceito de multiverso sequer poderia ser testado, uma vez que não haveria interação entre os diferentes universos. Sendo essa etapa essencial para a abordagem científica, são levantadas questões metafísicas ainda sem resposta. Diferentes propostas tentam explorar a ideia, trabalhando conceitos dimensionais de espaço, tempo, leis físicas, constantes universais e estruturas matemáticas a fim de explicar a existência e, em alguns casos, interações de diferentes universos. Cada dimensão estaria sujeita a receber projeções de origem de outras dimensões, como um feixe tridimensional de um laser atingindo a superfície bidimensional de uma parede. Esse exemplo é particularmente interessante se você tem gatos na sua casa. Alguns filmes, como Interestelar e Enigma do Horizonte, já apresentaram o conceito de outras dimensões por meio de uma folha de papel e um lápis. O lápis representa uma entidade tridimensional e a folha representa um universo bidimensional. Dobrando o papel em uma terceira dimensão, além das duas que ele possui, é possível fazer o lápis atravessá-lo em dois pontos. Os seres do universo bidimensional do papel veriam apenas a seção do lápis que atravessa seu universo. Para mim, a melhor explicação foi dada por Carl Sagan na série Cosmos.
Vamos imaginar que somos perfeitamente planos, eu digo absolutamente planos, e que vivemos, muito apropriadamente, na Planolândia. Todo mundo na Planolândia é, claro, excepcionalmente plano. Nós temos quadrados, círculos, triângulos, nós todos temos largura e comprimento, mas não temos altura alguma. Nós temos noção, nós, moradores de Planolândia, de esquerda e direita, de frente e trás, mas nunca ouvimos falar de embaixo e em cima. Bom, vamos imaginar que chegue a Planolândia, pairando sobre ela uma estranha criatura tridimensional que, estranhamente, parece uma maçã. E essa criatura tridimensional vê um quadrado atraente e de boa aparência, o vê entrar em sua residência e resolve, em um gesto de amizade interdimensional, dizer olá. Olá, diz a criatura tridimensional. Como vai? Eu sou um visitante da terceira dimensão. Bom, o coitado do quadrado olha em volta, em sua casa fechada, não vê ninguém e, além disso, testemunhou uma saudação vinda de seu interior, uma voz de dentro. Ele, com certeza, está ficando preocupado com sua sanidade. A criatura tridimensional está infeliz por ser considerada uma aberração psicológica. E então ele decide entrar de uma vez por todas em Planolândia. Bom, uma criatura tridimensional existe em Planolândia apenas parcialmente. Só um plano, um corte transversal dele pode ser observado. Então, quando a criatura tridimensional chega à Planolândia, só os pontos de contato podem ser vistos e nós vamos representar isso molhando a maçã nesta almofada de carimbo e carimbando essa imagem em Planolândia. Enquanto nossa maçã estivesse descendo, caindo em Planolândia, nós veríamos progressivamente fatias cada vez maiores que podemos representar cortando a maçã. Então, o quadrado, com o passar do tempo, vê um conjunto de objetos aparecer misteriosamente do nada, dentro de um quarto fechado, e mudar drasticamente de forma. Ele só pode concluir que está ficando louco. Bom, a maçã pode estar um pouco aborrecida com esta conclusão, e assim, sem um gesto amigável de dimensão para dimensão, faz um contato com o quadrado de baixo e manda a nossa criatura plana tremular e girar sobre Planolândia. A princípio, o quadrado não tem ideia do que houve. Ele está terrivelmente confuso. Isto é totalmente fora de sua experiência. Mas depois de um tempo, ele percebe que está vendo dentro de quartos fechados em Planolândia. Ele está olhando dentro de suas criaturas planas amigas. Está vendo Planolândia de uma perspectiva que ninguém nunca viu antes que ele saiba. Entrar em outra dimensão provê como benefício incidental um tipo de visão de raio-x. Agora a nossa criatura plana desce lentamente à superfície e seus amigos correm para vê-la. Do ponto de vista deles, ela apareceu misteriosamente do nada. Não veio andando de outro ponto, ela veio de um outro lugar. Eles dizem, minha nossa, o que houve com você? E o coitado do quadrado tem que dizer, bom, eu estava em outra dimensão mística chamada em cima. E vão dar tapinhas no lado dele, confortá-lo, ou então vão perguntar, bom, mostre onde é essa terceira dimensão, aponte para ela. E o coitado do quadrado não vai ser capaz de fazer isso. Mas talvez mais interessante é a outra direção na dimensionalidade. Que tal a quarta dimensão? Para abordar isso, vamos considerar um cubo. Este cubo, nós sabemos bem, projeta uma sombra. Essa sombra nós reconhecemos. Ela é, sabe, desenhada comumente nas salas de aulas da terceira série como dois quadrados com seus vértices ligados. Se olharmos a sombra de um objeto tridimensional em duas dimensões, vemos que, neste caso, nem todas as linhas parecem iguais, nem todos os ângulos são retos. O objeto tridimensional não foi perfeitamente representado em sua projeção em duas dimensões, mas isso faz parte do custo de perder uma dimensão na projeção. Bom, vamos pegar este cubo tridimensional e projetá-lo, levá-lo através de uma quarta dimensão física. Nesse caso, podemos gerar um hipercubo quadridimensional, que também é chamado de Tesseract. Eu não posso mostrar a vocês um Tesseract porque eu e vocês estamos...
No século XIX, o movimento espiritualista difundiu a ideia de outras dimensões, como se fossem outros universos alternativos ao nosso, povoados por outros seres inteligentes. Helena Blavatsky, por exemplo, usava a palavra planos para se referir a essas dimensões, dizendo que o cosmo era formado por 7 planos. No meio espiritualista se usa essa palavra até hoje. Mais tarde, outros espiritualistas e ocultistas usaram o termo éter da física para se referir a um plano além das nossas dimensões físicas. Foi daí que vieram expressões como plano etéreo e corpo etéreo. Na física, a ideia do éter, o meio para a propagação das ondas de luz, foi refutada por volta da virada do século. A ligação entre universos paralelos e UFOs foi feita ainda no início da era moderna da ufologia, em 1947. Atribuiu-se a origem dos discos voadores e seus tripulantes a outras dimensões, mas essa conexão, na época, não foi feita por um cientista. A primeira pessoa a ligar publicamente ufologia e outras dimensões foi o acadêmico americano Mid Lane. Ele pesquisou parapsicologia e ufologia e também é descrito como ocultista. Em 4 de julho de 47, bem no início da onda ufológica, com a mídia tomada pelo assunto, ele disse que os discos voadores eram etéreos, não seriam feitos de matéria comum. Eles poderiam passar dessa forma etérea para uma forma densa, se materializando em algum lugar. Ele alegou ter comunicação telepática com as pessoas nesses discos. Seriam pessoas que vivem em um mundo próprio e que vieram para cá com boas intenções. Lane teria sido a primeira pessoa a usar o termo hipótese interdimensional para se referir a essa explicação para avistamentos ufológicos. Os cientistas que mais se destacaram em ligar a ufologia a conceitos da hipótese interdimensional são J. Allen Hynek e Jacques Vallée. Hynek era astrônomo e participou de diferentes iniciativas militares dos Estados Unidos para estudar os OVNIs, do final dos anos 40 até o final dos anos 60, incluindo o projeto Blue Book. Os graus de contato ufológico vieram de uma escala criada por ele. Vallée, astrônomo e cientista da computação, era aluno de Hynek e se destacou no estudo de casos ufológicos. Os dois chegaram a publicar juntos um livro com uma visão científica do fenômeno dos discos voadores. Eles consideraram a hipótese de universos interligados, como se o nosso universo fosse uma fatia entre muitas outras fatias de um multiverso unido pela física quântica. Esse ramo da física estava se desenvolvendo muito naquela época. Hynek comparou essa ideia às ondas de rádio que atravessam objetos por grandes distâncias para gerar imagens numa TV. Elas passam por nós, mas não as vemos sem um aparelho adequado. De forma análoga, para acessar outra dimensão, seria necessária a tecnologia adequada. Essas dimensões estão todas aqui, mas não temos como interagir com elas. Numa entrevista nos anos 80, Hynek chegou a comparar os avistamentos com o gato da história da Alice. Eles são a interface entre o que nós conhecemos como realidade e algo que existe além dela. Vallée escreveu muito sobre a possibilidade de universos paralelos. Em 1969, publicou o livro Passport to Magone, discorrendo sobre a possibilidade desses universos existirem e como algumas visões que influenciaram nossa cultura podem ter origem neles. Nesse livro, ele cita crenças mais antigas, como as fadas célticas, e as compara com o fenômeno ufológico do século XX. Clérigos eruditos do passado recolheram lendas do seu tempo em que apareciam esses seres. Em seu conjunto, Estes relatos ofereciam uma imagem coerente da aparência, organização e métodos de nossos estranhos visitantes. A aparência, que o leitor não se surpreenda, corresponde exatamente aos atuais ocupantes dos OVNIs. Seus métodos são os mesmos. Encontramos a repentina aparição de casa resplandecente de noite, casas que normalmente podem voar, que continham lâmpadas peculiares, luzes radiantes que não requeriam combustível para arder. Aqueles seres podiam paralisar suas testemunhas e transladá-las através do tempo. Caçavam animais e sequestravam pessoas. Nesse livro, Valé fala que a conduta e as ações de visitantes superiores não precisaria parecer lógica para nós. Também fala sobre o conceito de tempo e alguns problemas que a física tem para compreendê-lo. Esses visitantes podem não ter esses problemas. Em 88, Valé publicou outro livro sobre esse assunto, Dimensions, reforçando sua ideia de que a explicação para o fenômeno ufológico é interdimensional, não extraterrestre, e que várias visões históricas se encaixam nessa explicação. O mecanismo das aparições em tempos lendários, históricos e modernos é padrão e segue o modelo dos milagres religiosos. Vários casos que carregam o selo oficial da Igreja Católica, como o de Nossa Senhora de Fátima e Nossa Senhora de Guadalupe, são, na verdade, se aplica estritamente à interpretação, nada mais do que o fenômeno UFO, onde a entidade tenha dado uma mensagem tendo a ver com crenças religiosas, ao invés de espaço ou engenharia. Neste trecho, fica claro que, para Valé, muitas aparições religiosas têm a mesma natureza que a ufológica, mas com propósitos diferentes. Uma inteligência exótica e extremamente complexa estaria usando símbolos para se comunicar conosco, com fins e métodos que não compreendemos. Este livro teve o prefácio de Whitley Strieber, autor famoso pelo livro Communion, que virou filme com Christopher Walken, concordando com essa interpretação e mencionando o milagre do Sol de Fátima como exemplo. Naquele momento, uma tecnologia estava sendo operada por uma inteligência interdimensional para que aquelas pessoas tivessem uma experiência religiosa. Em 90, Valé escreveu que não acreditava que o fenômeno ufológico era extraterrestre e deu argumentos para isso. Por exemplo, os corpos dos supostos extraterrestres não parecia ser adaptado para a viagem espacial. Registros históricos sugerem que o fenômeno não começou na Idade Contemporânea e alguns OVNIs parecem ter a capacidade de alterar espaço e tempo. Outro francês que ajudou na construção e difusão da hipótese interdimensional foi o filósofo e ufólogo Aimé Michel. Para ele, a viagem espacial tradicional não fazia sentido quando se considerava o que acontecia nos casos ufológicos. Seria muita energia para atravessar o espaço interestelar para aparecer diante de pessoas aleatórias por poucos momentos. Além disso, os seres seriam muito variados. Muitas espécies pelo universo estariam fazendo a mesma coisa sem sentido. Outro problema com a hipótese extraterrestre levantado por Michel é que não há o contato oficial. Para ele, esse contato deveria decorrer dada a dificuldade que os extraterrestres teriam para chegar até aqui. Para explicar a ausência de contato, ele considerou que as mentalidades humana e extraterrestre seriam muito diferentes e que eles até poderiam nos dominar sem falar conosco. Ele contribuiu para o livro The Humanoids, de 1974, e escreveu o seguinte: as reais entidades responsáveis pelo fenômeno UFO nunca estão lá e ninguém os vê. Tudo o que vemos são robôs, biológicos ou não. Esses robôs são feitos para cumprir uma determinada tarefa, como nós criamos vacas e cães de guarda. A tarefa, desconhecida para o qual foram concebidos, não prevê qualquer contato com a humanidade. Então, em um contato com seres, uma testemunha não teria contato com os verdadeiros causadores do fenômeno ufológico. Haveria algo muito maior por trás dele.
Os mistérios que cercam a morte numa história baseada em fatos reais. Um grande sucesso do cinema inédito na televisão. Richard Gere em A Última Profecia, neste domingo, 20h30, em tela máxima.
O jornalista, ufólogo e parapsicólogo americano John Keel, uma figura bastante controversa para dizer o mínimo, também defendia uma forma de hipótese interdimensional para os OVNIs e outros fenômenos anômalos. Ele é conhecido por sua investigação de fenômenos estranhos como poltergeists, extraterrestres e monstros. Para termos uma noção de sua influência, foi Keel que inventou o termo Homens de Preto. Ele foi o principal investigador das aparições do Homem-Mariposa em 66 e 67 em Point Pleasant, West Virginia, e chegou à conclusão que aquele fenômeno, que se manifestava na forma de um monstro humanoide com asas, era a representação de algo sem forma. A forma do fenômeno dependeria da psique da testemunha. O filme A Última Profecia, de 2002, com Richard Gere e Laura Linney, foi baseado no livro homônimo de Keel e aborda esse aspecto curioso do Homem-Mariposa.
Alô, John Klein.
Quem fala?
Meu nome é Ingrid Gold.
A não ser que seja Gordon Smallwood.
Seu pai nasceu em Racine, Wisconsin. Você morava numa casa verde da rua Monroe. Você não se lembra da aparência da sua mãe?
Tá legal. Conseguiu minha atenção. Onde está meu relógio?
Em seu sapato. Embaixo da cama.
O que tem em minha mão? Você está lendo a minha mente.
Não preciso disso, sabia?
O que tem na terceira linha da página 51?
Um sorriso triste em suas asas sussurrantes. Quer mais provas, John Klein?
Qual a sua aparência? Você.
Você já conhece, John. Eu vi você com medo. Está assustado agora, não está?
Eu posso perguntar uma coisa?
É aqui perguntar o que você já sabe, John.
Quando? Por quê? O que aconteceu com minha esposa?
Você estava lá. Mary Klein não pode ser achada ou se procurar. Você a verá um dia.
Para Keel, o mesmo aconteceria com os OVNIs e assombrações, por exemplo. Em 67, ele acreditava que tinha estabelecido uma ligação entre fenômenos ufológicos e psíquicos. O objeto visto pode não existir em nosso plano da forma que é vista, e as pessoas o veem conforme suas próprias crenças e características psicológicas. Isso é interessante porque existem alguns casos em que testemunhas que estavam lado a lado relataram características diferentes. Cores e formas diferentes, por exemplo, ou mesmo uma pessoa alegou não ter visto nada, enquanto a outra disse ter tido o avistamento. Keel publicou, em 1970, o livro UFOs, Operation Trojan Horse, dizendo que uma inteligência não humana, talvez espiritual, era responsável por forjar eventos desse tipo por muito tempo para reforçar crenças errôneas nas pessoas. Monstros, OVNIs, fantasmas, vampiros, Foo Fighters, helicópteros pretos, homens de preto, fadas, anjos demônios, poltergeists e por aí vai. Tudo isso seria um disfarce para o fenômeno real. Esses símbolos seriam usados para interagir com as pessoas em nível psíquico. Ele chamou essas inteligências de ultraterrestres em outro livro, lançado no ano seguinte, dizendo que essas inteligências eram uma civilização terrestre avançada em outra existência, constituída de fenômenos que mudam de forma na nossa dimensão. Em Operation Trojan Horse, ele escreveu: desde então, conheci várias vezes outras pessoas que afirmam ter tido encontros frequentes com entidades semelhantes. Por alguma razão, a maioria desses participantes parece estar à margem do mundo da arte. Todos eles descrevem essencialmente o mesmo tipo de ser. Aqueles que são inteligentes o suficiente percebem rapidamente que seus visitantes misteriosos são capazes de assumir qualquer forma que desejarem. Uma artista me contou detalhadamente seus 30 anos de experiências com uma entidade andrógina que se assemelhava a um índio e que gostava de fazer pequenas brincadeiras com ela, como aparecer na forma de Abraham Lincoln. Ela também descreveu seu temperamento volátil. "Eles são valquírias, você sabe", disse ela. "Eles têm um senso de humor maravilhoso, mas também ficam muito irritados se você os contradiz." Ao longo da história, ocultistas têm chamado essas entidades de elementais. Há vários tipos de elementais na tradição psíquica. Um tipo é supostamente conjurado por ritos mágicos secretos e pode assumir qualquer tipo de forma, desde uma bela mulher até monstros horrendos e indescritíveis. Uma vez que uma bruxa ou mago tenha criado essa criatura, ela repetirá sem pensar as mesmas ações, século após século, no mesmo lugar, até que outro ocultista apareça e realize o rito necessário para dissolvê-la. Muitas assombrações são atribuídas a esses seres elementais. Geração após geração, a entidade retorna ao mesmo local para caminhar em um curso específico. Se uma casa for construída no local, ela percorrerá a casa deixando portas destrancadas em seu rastro, desfilando por quartos e despensas, vagando cegamente por jardins. Há inúmeros casos documentados em que ocultistas experientes se livraram de tais entidades praticando certos ritos e entoando orações antigas. Parece ridículo, mas, assim como os ritos de exorcismo da igreja, parece funcionar. Os leprechauns da Irlanda parecem ser outra forma de elementais. Eles podem ser semelhantes aos lendários duendes da Floresta Negra na Alemanha e aos misteriosos pequenos Stick People dos índios norte-americanos. Os irlandeses têm todos os tipos de histórias e lendas sobre as pessoas pequenas. Em 1968, os habitantes de Ballymagroartscott ficaram revoltados quando os construtores de estradas ameaçaram cortar uma skiog, ou árvore das fadas. De acordo com a tradição, algumas fadas se localizam em skiogs, e ai de quem tentar cortá-las. Várias empreiteiras recusaram o trabalho de cortar a árvore. Os dias subsequentes à veiculação das alegações de David Grush na imprensa viram uma movimentação de militares, cientistas e membros do governo americano para refutá-las. De forma geral, enfatizaram que não havia evidência da existência de naves alienígenas e corpos de extraterrestres. De fato, até o momento da produção desse episódio, não há nada público dessa natureza. Tudo o que temos é o relato de Grush, de algumas outras pessoas que o acompanham em suas alegações e de políticos que tiveram acesso parcial a alguns documentos. Ou seja, as alegações limitam-se ao argumento de autoridade. Michio Kaku, físico americano e famoso divulgador científico, chegou a dizer que, apesar da falta de evidências das alegações, houve a inversão do ônus da prova. Agora o Pentágono precisa provar que essas coisas não são extraterrestres. Essa declaração gerou polêmica no meio científico. Aliens não podem ser a explicação padrão quando não há evidências deles, especialmente se existirem evidências apontando para hipóteses mais simples. O físico e cosmólogo americano Sean Carroll mencionou especificamente que a alegação de Grush se relaciona com a hipótese que examinamos. Para ele, quando Grush fala sobre o princípio holográfico e outras dimensões e coisas assim, isso deveria soar o seu alarme. Para o cientista, Grush tem toda a vibe de um maluco completo. Ao mesmo tempo, foram veiculadas informações sobre o passado do denunciante que podem colocar suas palavras em descrédito. Por exemplo, incidentes em 2014 e 2018 envolvendo embriaguez e comentários suicidas. Registros policiais mencionam estresse pós-traumático. Após um incidente de 2018, Grush foi colocado sob custódia emergencial. Um profissional de saúde mental solicitou uma ordem de detenção temporária que transferiu Grush para o Loudoun Adult Medical Psychiatric Service, um programa de acompanhamento de pacientes psiquiátricos em Leesburg, na Virgínia. Essa história foi publicada por Ken Klippenstein no The Intercept. O jornalista notou que a manutenção da liberação de segurança de Grush diante desses acontecimentos parece contrastar com o tratamento do governo dado a outros empregados. Também houve repercussão sobre seu histórico de estresse pós-traumático e se isso poderia estar afetando a memória de Grush a respeito do tema dos UAPs, assim como outros aspectos de sua mente. Independente de seu histórico, as declarações de Grush foram o estopim para uma movimentação de membros do governo e da mídia sem precedentes nessa geração. Em meio a guerras e outros problemas geopolíticos, os olhos do mundo também voltaram-se para essa questão. Para alguns, trata-se de um movimento que chegará ao ápice nos próximos anos com a revelação completa por parte do governo dos Estados Unidos e de outras nações de segredos ligados ao fenômeno ufológico, qualquer que seja sua natureza. Para outros, trata-se de uma elaborada campanha de desinformação com o objetivo de desviar a atenção do público para manter um segredo que não é explicado por essas declarações, como teria sido feito com o Projeto Blue Book. Na época da publicação desse episódio, ainda estamos passando por esse processo. Então, não podemos garantir de forma absoluta quem tem razão. De qualquer forma, o gênio já saiu da lâmpada. Em outubro de 2023, eu participei de uma live no canal do podcast Além da Imaginação, do Alexandre Everton. Conversamos sobre a hipótese interdimensional, falando bastante sobre a contribuição de Vallée e como ela se relaciona a casos anômalos não necessariamente conectados com a ufologia. Levantamos diferentes aspectos dessa hipótese e debatemos sobre a sua validade para alguns casos exemplares. Foi um papo muito bacana e, se você se interessa por esse tema, vale a pena assistir. Procure lá no canal do YouTube ou no feed do Além da Imaginação, no agregador de podcasts que você usa. No mês seguinte, eu participei do podcast O Contato, que aborda o fenômeno ufológico de forma mais ampla, falando mais sobre suas características do que sobre a casuística. A cada episódio, Vinícius Martins e Gustavo Cornacioni tentam responder a perguntas básicas sobre o fenômeno, como de onde vêm e por que estão aqui. Por vezes é mencionada a hipótese interdimensional. Eu participei do terceiro episódio, mas o segundo discorre um pouco sobre as ideias de Vallée e pode ser interessante para complementar o que ouvimos aqui. Então procure O Contato no agregador que você usa para ouvir mais sobre o assunto. É possível que um construto matemático sem embasamento empírico, criado para conectar teorias científicas provadas experimentalmente, possa explicar fenômenos ufológicos, parapsicológicos e até religiosos? Em meio a tanto debate e a uma possível conexão de um dos tópicos mais abstratos da física moderna e uma das pseudociências mais controversas da atualidade, chegar a um veredito preciso pode ser uma tarefa quase impossível. Cientistas continuam sua missão de desvendar os segredos de um universo que se mostra cada vez mais estranho do que imaginávamos. Outros estudiosos, testemunhas e crédulos buscam explicações para suas experiências e crenças nas descobertas desses cientistas. Nesse cabo de guerra com várias pontas, os jogadores tentam chegar ao nó central. Seria possível se encontrarem no centro do jogo? Gostou desse episódio? Então eu te peço outra vez para seguir o Podcast X onde você ouve e deixar 5 estrelas na avaliação. Siga também no Instagram, @podcastxbr, e deixe a sua opinião sobre esse episódio num post sobre o tema. Compartilhe que ouviu o episódio com esse arroba para eu poder repostar, pode ser? Estamos também no YouTube com o @podcastxbr. Você também pode deixar a sua opinião em um comentário nos vídeos lá. Muito obrigado por ouvir até aqui. Eu espero que você tenha achado esse episódio tão interessante quanto eu achei enquanto produzia. E eu te aguardo aqui no próximo. Até mais!